Nós vamos ministrar agora a nossa quarta aula da primeira matéria do CTL, que é a visão de células. E nessa primeira matéria, apesar de ter o nome visão de células, a gente não está tratando aqui da prática realmente das células no dia a dia, da estrutura do dia a dia. Mas nós estamos embasando para os irmãos a nossa visão. Por que que cremos como cremos? Não é? Muitas pessoas não têm, às vezes, clareza do porquê nós temos certas práticas. E o Espírito Santo nos tem ensinado no decorrer dos anos que somente aquilo que é feito, não é, em linha com a sua vontade, em linha com os princípios da palavra, realmente permanecem. Tudo aquilo que nós fazemos sem ter uma compreensão do embasamento da verdade do Evangelho, com o tempo se perde. Mas aquilo que está firmado no Evangelho sempre permanece. Quantos dizem amém?
Amém?
E nessa aula nós queremos falar da visão do gerar e do fazer. Gerar e fazer. Você sabe, o que está no coração de Deus, o seu propósito eterno é ter a igreja. Tem muitas ilustrações para a igreja no Novo Testamento, mas com certeza aquela mais íntima, mais afetuosa, mais carinhosa é a da família. Por isso que Paulo diz que uma vez que nós somos gerados, nós clamamos Abba, paizinho. Então, ser um filho, né, ter um relacionamento de filho, é de fato a ilustração, apesar que é uma realidade, mais poderosa da nova aliança. Então, desde a eternidade, Deus planejou ter filhos. O seu propósito era ter filhos. Deus intentava ter filhos. Nós sabemos que Deus planejou ter isso através de Adão. Ok? Deus queria então que Adão comesse da árvore da vida, que aponta para Cristo, e assim recebesse a vida do próprio Deus dentro de si. Adão nunca provou da árvore da vida. Então você tem mais do que Adão teve, não é? Porque você provou de Cristo, que é a árvore da vida, que é a vida de Deus. Mas aquilo que Adão falhou, Deus então enviou seu próprio filho, Senhor Jesus, e ele, né, então nos gerou para Deus por meio da obra do Calvário. Então o propósito de Deus é cumprido. Hoje nós somos feitos filhos de Deus. Tenha isso em mente. Deus deseja filhos. Deus deseja filhos. Se Deus deseja filhos, filhos não são gerados de outra forma. Ok? Filhos não são produzidos, perdão, de outra maneira. Filhos só podem ser gerados. Não vamos ter filho fazendo coisas. Não vamos ter filhos projetando, planejando, organizando coisas. Só podemos ter filhos gerando. Eles devem ser gerados em Deus. Quantos dizem amém?
Amém.
Então, dentro da visão celular, dentro da... Hoje em dia, para ser franco, eu nem sei realmente no Brasil quem tem caminhado mesmo dentro da visão celular. Mas há alguns que ainda entendem e praticam a visão de célula. Então, dentro do paradigma da visão celular, as igrejas são classificadas em dois tipos, ou dois grupos. As igrejas podem ser igrejas de programas ou podem ser igrejas em célula. Nós sabemos que aquelas igrejas mais, né, que têm mais preciosismo ainda dividem, que as igrejas em célula podem ser em célula ou apenas com célula. Mas, na verdade, a igreja que é com célula é também uma igreja de programa. É porque nessas igrejas as células são também um programa como os outros. Então, na verdade, só tem dois tipos de igrejas quando se trata de célula. Ou você é uma igreja de programa ou você é uma igreja em célula. O que é uma igreja de programa? Uma igreja de programa é aquela que está focada em realizar atividades. Então, o seu alvo é preencher uma agenda, um calendário com atividades para dar... para preencher o tempo dos membros, para entreter os membros, para de alguma maneira atrair a atenção dos membros. Então eles fazem isso com atividades de todos os tipos, não é? Não estou dizendo que isso é bom nem mal, estou apenas dizendo que é um fato. Daqui a pouco você mesmo vai concluir aquilo que é apropriado ou não. Isso é igreja de programa. A igreja em célula, por outro lado, tem outro objetivo. O objetivo da igreja em célula não é fazer algo, não é realizar algo, mas gerar filhos, gerar discípulos, cuidar desses filhos, ok? Então, são duas coisas distintas. Não é que Não é que na igreja, em célula, também não tenha programas. Pode até tê-los, mas eles não são o centro da vida da nossa igreja. Ok? Nós não vivemos em função deles. Ou seja, não vivemos em função de uma agenda. O nosso trabalho é gerar. Quando dizem amém. Então, esse é o ponto central da visão celular. É isso que sustenta tudo aquilo que nós fazemos. Tá bom? Mas preste atenção. Mesmo uma igreja em células, com o passar do tempo, pode tornar-se uma igreja voltada para a atividade. Quando? Quando a própria célula torna-se um programa, uma atividade. Quando é que a célula torna-se um programa ou atividade? Quando ela se torna algo opcional. Não é? É algo que nós fazemos ou não. Podemos fazer célula ou podemos fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Ela é apenas uma das atividades que está no menu da igreja à disposição dos membros. Aí ela tornou-se também, apesar de ter célula, uma igreja voltada para o fazer. Isso é algo que você vai dizer assim, pastor, mas o que realmente significa essa coisa de programas e célula? Você sabe, isso é só aparência exterior. Tem um princípio fundamental por detrás da visão que essas igrejas têm. Ok? Então, por detrás de uma igreja que está preocupada em realizar atividades, está preocupada em fazer programações, tem um princípio de vida. E por detrás de uma igreja que está preocupada em gerar filhos, tem também um outro princípio de vida. Ok? Eu chamo isso de um paradigma, um princípio básico. O que é o princípio básico? Por detrás de uma igreja de programa, existe a preocupação no fazer. Fazer. E por detrás da visão genuína, bíblica, ok? Da visão de célula, que é centrada no propósito eterno de Deus, o ponto central é gerar filhos. Você sabe, isso não está na sua apostila, mas nós temos pregado muito a respeito da graça. E é inevitável. Quando nós falamos da graça, nós sempre fazemos uma contraposição com a lei. Não é verdade? Sempre, para você entender a nova aliança, você precisa de entender também o que é a velha. Por quê? Apesar de vivermos hoje na nova aliança, tem muitos irmãos que vivem com a cabeça, mentalidade da velha aliança. Muito bem. Qual que é o ponto? Presta atenção. O que é que define a lei? O que é que define a lei? A lei é você fazer para merecer. É você fazer para, quem sabe, conseguir agradar e então ter a bênção. Então, o que está no centro da lei, no centro da velha aliança? É fazer. É a sua atividade. É o que você tem que fazer. Entende? Você, não é que você está fazendo coisas pecaminosas, não. São coisas boas. Você tem que fazer porque você quer agradar. Quer atrair o favor, atrair a bênção. Né? Através do fazer. Mas a nova aliança, o que, ela declara na verdade? Que não somos nós que fazemos, mas Deus é quem já fez por nós. E uma vez que Deus já fez por nós, agora a nossa parte é crer. Crer. Ok? Então preste atenção. Quando nós falamos aqui de fazer e gerar, nós estamos, na verdade, em outras palavras, falando desses dois pares antagônicos, lei e graça. Infelizmente, nós pensamos, é engraçado que essas igrejas de programa são as igrejas que mais falam contra a religião, já viram isso? Nós não queremos religião, somos contra a religião, mas na cabeça deles, sair da religião é vestir um jeans rasgado, né? Sair da religião é ter um cabelo comprido, é ter... O que mais? O que é sair da religião? É cantar uma música com ritmo mais moderno, né? Ter um prédio pintado de preto com luzes estroboscópicas. Ah, então agora eu saí da religião. Eles não entenderam nada, isso é só aparência das coisas. Você pode fazer tudo isso e a sua vida ser focada no fazer para Deus. Você está no centro da religião. E você pode estar do outro lado, com toda essa aparência que eles dizem religiosa, mas você está dependendo da graça e do favor de Deus. A bênção de Deus está sobre você. Como é que são as coisas? Não é? Então, é preciso rejeitar a aparência das coisas. É preciso ignorar a aparência, porque a aparência de si mesmo não é coisa alguma. Mas é preciso entender o princípio por detrás daquilo que nós fazemos. Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? Esse princípio, portanto, é chave. Então, não estou dizendo, irmãos, que seja errado de si mesmo fazer coisas. de si mesmo. Nada de si mesmo é um problema. Quando é que se torna um problema? Quando eu passo a acreditar que aquele fazer é o meio de eu conseguir a bênção de Deus. Quando eu transformo aquilo no meio de barganha com Deus, aí tornou-se lei, aí tornou-se religião. Aí vai atrair maldição, não vai atrair mais bênção. Entende? E muitos de nós, presta atenção, alguns querem fazer coisas como jejuar, orar para atrair a bênção, mas outros querem fazer programações, eventos. E eles estão fazendo sinceramente. Não estou falando de gente hipócrita, é gente sincera. Ok? Mas que está embasando o seu trabalho num princípio de vida que já passou. Nós estamos hoje no outro paradigma. Nós vivemos agora debaixo da graça e do favor de Deus. Amém? Então, vamos supor que todo mundo é sincero. Aqueles que querem fazer coisas são sinceros e aqueles que querem gerar filhos também são sinceros. Os dois são sinceros. Os dois querem fazer para Deus. Os dois querem agradar a Deus. Qual que é a questão? Qual dos dois vai conseguir? Essa aqui é a pergunta. Qual dos dois vai atingir o objetivo? Então, já contei para você que lá no coração de Deus, desde a eternidade, Deus quis compartilhar a sua própria vida. E Deus resolveu fazer isso criando a sua própria família, gerando filhos, muitos filhos, milhões de filhos. É isso que Deus quer. Deus deseja filhos. Esse é o desejo dele. Mas em vez de fazer o que Deus deseja, esse pessoal daqui está fazendo algo para Deus, qualquer coisa. Porque é para Deus. Eu vou fazer para Deus isso. Mas o Senhor fala, muito legal, filho, muito bonito o que você fez, mas realmente o que eu quero não é isso. Então, nós não estamos aqui para fazer o que nós gostamos. Estamos aqui para descobrir o que está no coração dele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque você pode ficar a vida inteira fazendo algo e no final descobrir que não era o que Deus queria. Isso me dá angústia pensar nisso. Me dá angústia, mas acredite, isso vai acontecer. A palavra do Senhor diz que as nossas obras serão checadas diante de Deus. Entende? E pode ser que a obra de toda uma vida, quando chegar no tribunal de Cristo, vai se perder. Por quê? Porque não era aquilo que Deus desejava. É preciso saber o que Deus deseja. Mas você percebeu como aquelas igrejas de programa, a pergunta não é o que Deus deseja. A pergunta é o que você gosta. Porque o que você gosta deve ser o que Deus gosta. Ah, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Pergunta um garotão para o pastor. Aí o pastor fala, filho, o que você gosta de fazer? Ah, o que eu gosto mesmo é de motocross. Então, filho, vá lá, vá ser feliz, o Senhor é contigo. E o cara vai investir a vida inteira dele no motocross, porque é o que ele gosta. Supondo que é o que Deus deseja. Ele pode ter uma surpresa muito grande quando chegar na glória. Que ele investiu 40 anos no motocross e o Senhor dizer, não era bem isso que eu queria. Mas que bom que você foi feliz. Que bom que você ficou 40 anos fazendo o que você gosta. Entende? Então, todo esse pessoal preocupado em fazer, coloca o homem no centro. Entende? O que o homem gosta deve ser o que Deus quer. O que te faz feliz deve ser o que Deus quer. O que te faz confortável deve ser o que Deus quer. Então, eles estão sempre procurando o que você gosta. Para você fazer para Deus. Faz para ele o que você gosta. Mas aqueles que querem gerar filhos, eles não estão preocupados em fazer o que gosta. Eles querem saber o propósito eterno de Deus. Se Deus quer filhos, é filhos que eu vou gerar para ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo até aqui? Isso é uma compreensão básica. Então, esses dois princípios, esses dois paradigmas, do fazer e do gerar, né? Eu estou focando o gerar aqui, mas você vai entender daqui a pouco que ele está relacionado com fé. Okay? O fazer está ligado com obra humana, esforço humano, mas o gerar implica em fé, porque ninguém pode gerar de si mesmo, ninguém pode, somos impotentes para isso, só pode ser feito pelo poder de Deus, por fé, ok? Então, você vai ver que esses dois princípios, eles estão sempre se chocando, e eu gostaria de mostrar isso para você na palavra de Deus, com os três começos de Deus em Gênesis. Os três começos de Deus em Gênesis. No passado eu já ministrei essa palavra e eu coloquei esse título, né? Os três começos de Deus. Porque nós vemos três vezes Deus começando algo em Gênesis. O primeiro começo de Deus foi com Adão. Deus criou o homem. E olha, você vai encontrar uma série de pistas mostrando que Deus não criou o homem para fazer algo para ele. Entende? Deus não estava precisando de trabalhadores para ele. Deus não criou. Você vê, quando Deus criou o homem, colocou o homem aonde? Numa linha de montagem? Não, eu estou precisando de trabalhador aqui na indústria, vou criar o homem. Né? Colocou o homem numa lavoura? Também não, estou precisando para trabalhar aqui, estou precisando de plantar e colher mais. Não, quando Deus criou o homem, coloca num jardim. Jardim é lugar de desfrute. É lugar para você apenas estar, desfrutar. Isso já mostra a intenção de Deus com o homem. Segundo, Deus cria o homem. E qual dia que Deus criou o homem? No sexto dia. E o que, que Deus fez no sétimo? Então, o primeiro dia do homem foi qual? Foi o descanso. O primeiro dia do homem foi o sábado. Por isso nós gostamos tanto de feriado, você percebeu? Gostamos muito de sábado, porque você foi criado para começar a vida no sábado. Então Adão talvez no dia levantou e falou, Senhor, vou fazer alguma coisa. O Senhor falou, não, hoje não, Adão, hoje é sábado, hoje a gente não faz nada, separei o dia para você, vamos desfrutar. Você percebe? Deus está mostrando para Adão para que ele o criou. Adão foi criado para o desfrute, não foi criado para o fazer, entende? Não quer dizer que Adão não iria fazer algo, estou apenas te dizendo da intenção de Deus. Deus então chama o homem e vamos... Aqui estou dizendo que Deus já criou a mulher também. Deus chama o homem e a mulher e diz o que para eles? Não é lá em Gênesis 1? E Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não é maravilha? O primeiro mandamento foi, vai fazer sexo. Sim, é isso que está escrito, sede fecundos. Tem esse pessoal que fala que Deus é contra sexo, não sabe nada de Deus. Presta atenção. Deus disse... Sejam fecundos. Olha a ordem que Deus dá para o homem. Deus não dá ordem para o homem realizar algo, fazer algo. Deus falou, Adão, eu criei você para isso, eu quero uma família grande, eu quero que você tenha filhos. Vá ter filhos, tenha muitos filhos. Tantos filhos que você encha a terra de filhos. Deus está mostrando o coração dele aqui. Deus não muda os seus planos, Deus é eterno. Deus não tinha um plano naquela época, um propósito naquela época, e tem outro hoje. Não. Deus continua tendo o mesmo, só mudou a maneira de gerar. Naquela época, Adão era alma vivente, mas agora o segundo Adão é espírito vivificante. Mas é a mesma coisa, esse espírito vivificante hoje também foi chamado para gerar filhos. Quando você é trazido à casa de Deus, você está aqui para gerar filhos. Esse é o nosso encargo, ok? Porque esse é o coração de Deus. Então, essa foi a intenção de Deus com Adão. Eu quero, Adão, que você tenha filhos. E Deus estava dando para Adão, na verdade, uma habilidade, né? Antes de Adão pecar, os filhos de Adão iam nascer filhos de Deus. Vê que coisa maravilhosa, não é? Então, os filhos que Adão fosse tendo, iam trazer dentro de si, não é? Essa possibilidade de ser filho de Deus, porque eles iam comer da árvore da vida. Mas nós sabemos que antes disso, o homem caiu. De tal maneira que agora, em vez... de o homem gerar um filho que fosse imagem e semelhança de Deus, o homem criou, ou o homem agora gerava filho que era imagem dele mesmo. Gênesis 5,3 diz, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Já não era mais a imagem de Deus. Por quê? Porque o homem tinha caído. A queda tirou a imagem. Imagem é glória. O homem perdeu. E agora o homem só consegue gerar um outro parecido com ele mesmo, já não geram mais filhos para Deus. Mas preste atenção, o propósito de Deus não muda, não muda. Ele queria filhos naquela época e continua querendo filhos hoje. Deus não salvou, não trouxe você para cá para você fazer algo para Ele. Entende? Deus não está interessado realmente no seu trabalho, em que você faça algo. Mas Deus te chamou e te comissionou para uma coisa, para você gerar filhos. Deus quer que você gere uma descendência espiritual, ok? Não física, já não é mais físico, ainda que ter filhos também naturais é bênção, mas agora, nas coisas de Deus, tudo é no Espírito, pelo Espírito. É para isso que a gente foi chamado. Nosso foco tem que ser o tempo inteiro esse. Estamos gerando, ok? Agora, gerar envolve todo aquele processo, ganhar, consolidar, treinar, entendeu? Eu não apenas gero uma criança e largo ela. Não, o processo de gerar envolve dela nascer, e depois ela ser cuidada, e depois ela ser discipulada e treinada. Então, gerar é um processo inteiro. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Aí, logo depois da queda, né, quando Deus quando Adão tem esse filho, que é a sua imagem, nós vemos que tem duas linhagens de homens na terra. Pega aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. Nesses dois capítulos você tem duas linhagens de homens. No capítulo 4 você tem a linhagem de Caim. E no capítulo 5 você tem a linhagem do outro filho de Adão, chamado Sete. São duas linhagens de homens. É interessante. Essas duas linhagens, lembra que eu te falei? A Bíblia, ela, do começo até o fim, ela tem esses pares que são opostos. Entende? É Caim e Abel. Entende? É Ismael e Isaac. É Esaú e Jacó. É Davi e Saul. Você vai encontrar isso em toda a palavra de Deus. Porque isso aponta para carne e espírito. Carne e espírito. Ok? Muito bem. A geração de Caim é a geração daqueles que tem essa mentalidade que eu estou te dizendo. A mentalidade do fazer. A geração de Sete não se diz que fez nada. Só se diz que fizeram uma coisa. Que geraram filhos. São duas gerações, mas são duas mentalidades distintas. Vamos ver a geração de Caim? Olha o verso 17. Gênesis 4, 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Então, a primeira coisa que se fala de Caim aqui é que Caim construiu uma cidade. Uma cidade. Veja, quem constrói cidade é gente muito capaz. É gente criativa. É gente engenhosa. Ele construiu uma cidade para o seu filho. Esse Enoque aqui não é o Enoque que foi trasladado, não. É outro Enoque, é o filho de Caim. Depois, no verso 19, fala a respeito de Lameque, que tomou para si duas esposas. Uma chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. A Bíblia fala que este foi o pai dos que habitam em tendas. É interessante que a Bíblia até fala que eles foram pais, geraram. Mas eles não se diz que eles geraram realmente pessoas. Eles geraram um ramo de atividade. Eles geraram, entendeu? Um movimento. Não geraram realmente pessoas. A preocupação não é com pessoas, mas é com o fazer. Então, esse cara foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O irmão dele, Jubal, foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Depois, Zilá, a outra esposa de Lameque, deu à luz a Tubal-Caim. Esse Tubal-Caim era artífice de todo tipo de instrumento cortante. Artífice é uma mistura de artesão com artista. Então ele era capaz de produzir obras de arte com o bronze, com o metal. Não é? Poderia fazer armas de guerra, poderia fazer também obras de escultura. Esse era a descendência de Caim. Você vê, é só gente que realiza. É só gente que faz coisas. Se você for olhar até hoje, são essas coisas que saem nas capas de revistas. São essas coisas que tornam as pessoas famosas e importantes. Então, se você é pai de alguma atividade, se você criou algum ramo de atividade, né, de pessoas que produzem, se você é daqueles envolvidos no entretenimento, dos que tocam, dos que cantam, dos que produzem obras musicais, ou se você é do ramo do artista plástico, aquele que produz, que faz coisas extraordinárias, preste atenção, você é que vai ser notado, você é que vai ser visto, você é que vai, a respeito de você é que vai se dizer que realizou algo, você é um realizador, você é alguém que faz. Mas presta atenção, essa é a mentalidade de Caim. A mentalidade de Caim é sempre o seu valor é o que você faz. Entende? Que igreja é essa? O que essa igreja está fazendo? Qual é a relevância dessa igreja? Então, na cabeça dessas pessoas, a relevância da igreja é se ela conseguir competir com o mundo naquilo que o mundo faz. Só que o que Deus está procurando da sua igreja não é que a sua igreja faça nada dessas coisas. Deus quer filhos. Deus deseja filhos. Mas preste atenção, o mundo não valoriza ter filhos. Para o mundo ter filhos significa nada. Para o mundo, ter filhos é uma coisa que o ímpio zomba, escarnece. Se uma mulher diz que vai abandonar uma carreira para cuidar de filhos, o que, que as pessoas dizem dela? É louca, vai desperdiçar a vida tendo filhos. Por quê? Porque para o mundo ter filhos não é nada. É coisa nenhuma. O mundo dá valor no fazer, porque a mentalidade de Caim é a mentalidade do mundo. Portanto, uma igreja que é focada em atividade, em fazer algo, ainda tem a mentalidade natural. Ainda ando com a mentalidade de Caim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas e a respeito dos outros filhos? Não é? A Bíblia fala no capítulo 5, se você quiser ler no capítulo 5. E aí, capítulo 5 é a história de outra linhagem. Está em oposição a essa. No capítulo 4, não menciona a idade de ninguém. Pode ler. Não se diz quanto tempo viveram. Por quê? Porque para Deus, eles estavam mortos. Para Deus, nunca viveram. Então, a idade não é contada. Mas no capítulo 5, conta a idade de cada um. Com quantos anos teve o filho, quantos anos morreu. Porque para Deus, eles viveram, tiveram uma história. Mas em oposição, os filhos de Sete, não se diz que fizeram nada. A única coisa que se diz a respeito deles é que eles geraram filhos. No verso 4, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e gerou filhos e filhas. Verso 7, depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Verso 10, depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. 800 anos deu para ter muito filho. Entendeu? Que é isso que Deus deseja, muitos filhos, muitos filhos, isso que está no coração de Deus. Vê, aqui menciona quanto tempo viveu, porque para Deus eles tiveram uma história, não se menciona que fizeram, mas menciona que geraram. Você vai ser lembrado pelos filhos que você gerou. O seu legado não é o que você fez, o seu legado são os filhos que você gerou, o seu legado são os ministérios que você gerou, que você discipulou. Se você investe nisso, se você investe nos irmãos, se você investe nas pessoas, se o seu tempo é gasto nisso, gerando no outro vida de Deus, é isso que vai ser a sua recompensa naquele dia. Paulo disse que a nossa recompensa e a nossa coroa são os irmãos. Se você quer ser um crente vencedor, você vai receber uma coroa. Mas muitos ficam pensando que a coroa é um chapéu cheio de diamantes no céu. Não, a sua coroa são os filhos que você gerou. Alguns vão ter coroas gloriosas, outros vão ter uma diademazinha, ok? Mas é só isso que permanece, o que nós fazemos passa. Lembra que nós lemos em 1 João? Tudo aquilo que edificamos ou que fazemos de acordo com a vontade de Deus, permanece. Aquilo que é feito, que é meramente obra, passa. Porque as coisas que nós fazemos, elas envelhecem e se tornam depois sem sentido. Nós não queremos mais aquilo, mas os filhos, ainda que envelheçam, permanecem. Os filhos continuam. A Bíblia fala, não vamos levar nada desse mundo, exceto os filhos. Os filhos você vai levar. Quando você chegar diante de Deus naquele dia, você pode levar os seus filhos, você pode dizer para o Senhor, eis, aqui estou diante do Senhor e os filhos que o Senhor me deu. Essa vai ser a sua glória naquele dia. Mas aqueles que investem ministerialmente, a sua vida em fazer coisas, acabam se frustrando. É frustrante fazer. Entende? Então, eu não estou falando que fazer nada disso é errado. Ok? Você pode fazer o que você quiser fazer. Só lembra o seguinte, o que hoje parece muito moderno, daqui a 10 anos vão olhar e falar, não, mas se vocês cantavam era isso? Não, era isso que vocês vestiam? Era isso que vocês faziam? Entende? A coisa que eu mais gosto é de olhar a fotografia antiga e ler e rir da cara, do cabelo, da roupa que as pessoas tinham. Mas naquele tempo elas se achavam o máximo. Mas depois de 30 anos, elas seriam motivo de piada para os filhos. É verdade ou não é? Há um tempo atrás, eu estava com... Já tem alguns anos isso. Eu estava com o pastor Antônio, que hoje está lá na Inglaterra, e ele estava viajando comigo, e eu estava... Na época tinha lançado o iPod... E eu coloquei minhas músicas no iPod, eu estava ouvindo as músicas que eu gostava de ouvir lá no início da década de 80. Aí eu falei para ele, rapaz, ouve essa música. Quando eu me converti, eu cantava essa música, a unção vinha demais. É uma música antiga, talvez você conheça, assim, nas estrelas vejo a sua mão. Conhece essa canção? E, bem antiga, estou vendo que tem muitos irmãos aqui antigos. E aí, fiz uma parte da música que era até que um dia seu amor senti. Ah, quando chegava nessa hora eu chorava, era um derramar tremendo, né? E eu dei para ele, falei, ouça aí, você vai gostar demais. Aí ele ouviu, a gente estava no aeroporto, quando acabou eu falei, e aí? Ele falou, estranho, parece meio católico, não é? Eu falei, rapaz, você é um blasfemo. Você não sabe o que é sagrado, essa música saiu do trono. Mas é só na minha cabeça, porque já passou, as coisas passam, o que é feito passa. Entende? Não estou dizendo que não tem o seu lugar, que não. Não estou dizendo que é pecado, não é isso. Nem que é errado. Estou apenas dizendo o seguinte: essas coisas passam. Se você quer fazer algo para o Senhor, você tem que fazer o que Ele deseja. E acima de tudo, o que Ele não tem. Porque se você quer fazer uma obra de arte para o Senhor, nossa obra de arte é apenas. Pode ter para Deus um valor só afetivo. Então eu guardo no meu escritório, quando as minhas filhas eram pequenininhas, elas fizeram um dia um trabalho na escola, uma obra de arte para o papai e colocaram a foto junto. Mas é um monte de borrão de qualquer coisa, mas eu guardo, foi minha filha que fez. Mas qualquer um que olha, não dá valor nenhum. Só tem valor porque é filho. Mas a obra de si mesmo vai passar, vai ser esquecida. Os filhos permanecem. Mas aí, você pode estar perguntando, muito bem, então... O pessoal da geração de Caim fez coisas, mas o que você me diz de Noé? O que você me diz de Enos? Eles fizeram coisas para Deus também. É verdade, Noé fez e Enos fez. O que Enos fez? A Bíblia fala que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Veja, enquanto esses aqui compunham obras, né, para harpa e flauta, enquanto aqueles outros faziam a tenda mais moderna e mais de vanguarda, nós temos aqui um sujeito preocupado em invocar o Senhor, em chamar pelo Senhor. Então você já percebeu, esse aqui que está invocando o Senhor, está fazendo nada. Porque para esse pessoal que tem a mentalidade de Caim, oração é nada. Oração é nada, é verdade ou não é, irmãos? Oração é o mesmo que não fazer nada. Eu me lembro, há um tempo atrás, um pastor amigo meu estava contando isso, que ele estava em casa orando. De manhã, estava orando, e um irmão chegou, bateu na porta, falou, pastor, você está ocupado? Ele falou, estou orando. Ele falou, ah, então tá bom, já que você está fazendo nada, você podia fazer um negócio comigo ali. Porque na cabeça dele, se o pastor se separou para orar, ele não está fazendo nada. Porque orar não é realmente fazer. Nesse ponto ele tem razão. Orar é um não fazer deliberado para depender do fazer de Deus. Mas é o que tem valor no mundo espiritual. Não é verdade? Então, na verdade, é sempre assim. Não é? Quantas vezes eu não ouvi pessoas me dizendo isso? Você é só pastor ou trabalha também? Já ouvi isso? É o mesmo que as donas de casa muitas vezes ouvem. A senhora trabalha ou é só dona de casa? Não é? Então, você quer ofender uma mulher, ela vai dizer, só dona de casa. Não é? Por quê? Porque para eles, tudo que envolve o gerar, o cuidar da família, não é nada. Não tem valor nenhum. Mas além de Enos, Noé fez algo. O que Noé fez? Essa é uma questão importante. Noé realmente fez algo, que envolveu trabalho braçal. O que Noé fez? A arca. Aí você fala, muito bem, então Noé fez uma realização, uma coisa espantosa. Mas aí... Imagino que o pessoal, né, da geração de Caim chegou, quem sabe, de uma revista famosa para entrevistar o nosso Noé, que fez agora essa arca, essa coisa tão impressionante. E então o repórter pergunta para ele, Noé, por que você fez isso? Explica para nós que obra que é essa. Aí ele vai dizer o seguinte, o juiz de Deus vem, vai chover. Mas presta atenção, até aquela época não chovia na terra. Então já começa uma coisa estranha, já começam a achar que ele tem algum problema. Ele fez algo, mas o que ele fez não tem valor. Entendeu? E é o seguinte, vai chover tanto que vai inundar, vai morrer todo mundo afogado. Agora eu fiz a arca, porque quem quiser entrar vai ser salvo. E eu quero convidar todos para entrar. Ora, a Bíblia fala que ninguém entrou. Isso significa que todos riram. Porque aquilo que Noé está fazendo não tem valor para a geração de Caim. Olha para cá. Aquilo que nós estamos fazendo como igreja não tem valor para a geração de Caim. E quando a igreja resolve fazer algo que o mundo valoriza, preste atenção, ela vai deixar de fazer aquilo que está no coração, o desejo de Deus. Eu não sei quanto a você, eu quero perseverar em caminhar, em fazer aquilo que está em linha com o propósito eterno de Deus. Há um propósito envolvido. Porque a arca era um meio de salvação. Está entendendo o que eu estou dizendo? A arca é um meio de salvação. A igreja também é. A arca é um tipo da igreja. Assim como Noé construiu a arca, nós estamos construindo casa para Deus hoje. Aí se um ímpio pergunta para você, o que você está fazendo? Eu falo, eu estou construindo casa para Deus. Mas ele não entende lufas o que eu estou dizendo. Ele é capaz de me taxar de algum fanático esquisito, desequilibrado. Entende? Então, se nós falamos na linguagem dele, que nós fazemos muitas obras, que nós ajudamos muitas pessoas, que nós gostamos de fazer muitos eventos, ele vai entender, ele vai dizer, poxa, vocês são uma igreja realmente atuante. Não é? Mas se você fala, não, estou aqui para gerar filhos para Deus, eu prego o evangelho, por meio do evangelho, eu quero gerar filhos para Deus. Eles não vão olhar para você com bons olhos. Você é só um proselitista. Você está querendo criar prosélitos para a sua religião. Você está querendo converter as pessoas. Você é politicamente incorreto. Nunca será bem-vindo. O que você está fazendo nunca vai ter valor aos olhos dele. Só aos olhos de Deus. Só aos olhos de Deus. Quantos estão me entendendo? A Bíblia fala... Oh, me esqueci do meu PowerPoint, aleluia. Vamos voltar para o PowerPoint. Então, Noé construiu a arca, mas a sua obra não era uma obra em si mesma. Não era obra de arte. Não era uma obra para ele mostrar. Não é uma obra para ele sentar e ficar dizendo, puxa, que coisa bonita que a gente fez. Não, não tinha valor artístico. Foi construída para um propósito divino, ok? Então, não tinha valor para a geração de Caim. Aquilo que nós fazemos na vida da igreja é a mesma coisa. Porque a igreja, na verdade, é essa grande arca. A arca era um símbolo da igreja, ok? E nós, como igreja, estamos aqui para gerar filhos. Gerar filhos. Gerar filhos não tem valor aos olhos do mundo, mas é aquilo que Deus deseja. Amém, irmãos? Então, esses dois tipos de mentalidade, eles caminham juntos na palavra de Deus e convivem também hoje no meio evangélico, a mesma coisa. Você vai encontrar essas duas coisas acontecendo simultaneamente. Por que eu estou insistindo que você entenda as bases da nossa visão? Porque você vai ouvir muitas coisas. Vivemos uma época de muitas vozes. Entende? E uma das vozes que eu ouvi esses dias, e essa é uma das razões, eu já tinha planejado de fazer o CTL esse ano, desde o ano passado, mas uma das razões que eu até acelerei o processo, foi porque comecei a ouvir vozes dizendo, a célula já passou, isso é coisa do passado, né? Deus está noutra, Deus agora está fazendo uma coisa nova, entende? Como se Deus mudasse o seu propósito, como se Deus mudasse os seus planos. O que Deus desejava desde a eternidade, continua desejando hoje. E a sua vontade vai ser cumprida na eternidade para frente. Ok? Então, se célula passou, então você tem um problema, porque você é de uma igreja em célula. Se Deus não está nesse negócio, então você está com um sério problema. Mas uma vez que você entende a base do que nós estamos fazendo, então não é uma questão de metodologia, não é uma questão de mera estratégia, não é uma questão de organização, é uma estratégia de organização e gerenciamento, nada disso, filho. Célula traduz uma visão espiritual. Nós queremos ser igreja. Igreja é o que está no coração de Deus. Então você precisa de ter uma resposta para quando você ouvir isso. Quando membros da sua igreja ouvirem isso e vierem questionar, você precisa de ter uma base para poder responder, uma base apropriada, amém? E eu estou te dando essas bases agora. Muito bem, nós sabemos que veio então o dilúvio e toda aquela geração passou. Noé e a sua família, então foram salvos, né? Eles passaram para o outro lado, agora vão experimentar vida de ressurreição. Agora, Deus tem um novo começo, com quem? Com Noé. Deus vai começar de novo. Houve um primeiro começo com Adão. Adão falhou. O juízo veio. Agora vai ter um novo começo. Esse novo começo é com Noé. O que que Deus disse para Adão? Seja fecundo, multiplique-se, encha a terra. Agora Deus vai começar de novo com Noé. O que que Deus diz para Noé? A mesma coisa. Gênesis 9:1. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma coisa que Deus falou para Adão, está falando de novo para Noé. Por que que Deus está repetindo? Porque Deus não muda. Está entendendo? Deus não muda o seu projeto. Deus não muda o seu propósito. Deus deseja algo. Deus deseja filhos. Então Deus diz, seja fecundo. Então o mesmo que ele disse para Adão, está dizendo para Noé, e eu quero dizer para você hoje, está dizendo para nós também. É a mesma coisa, nós estamos aqui para gerar filhos, ok? Não estamos aqui para discutir método, discutir estratégia, nós estamos aqui para gerar filhos. Você pode fazer o que você quiser, mas não deixe de gerar filhos, ok? Você pode ter encargo por muitas coisas, e você tem desejo de ver muitas coisas acontecendo, mas não deixe de gerar filhos. A pergunta sempre vai ser, onde é que estão os filhos que você tem gerado? E o ambiente apropriado para você gerar, cuidar, é na célula. É na célula. Amém, meus irmãos? Então, o que foi dito para Adão, agora é repetido a Noé. Mas a geração de Noé também não respondeu. Porque quando Deus diz, multiplique-se, seja fecundo e enche a terra, está implícito o que aqui? Que eles deveriam se espalhar. Mas em vez de se espalhar, aconteceu um evento. Mais uma vez, a mentalidade de Caim aparece em cena. Quando? Quando os homens resolvem construir Babel. Olha o que eles disseram, Gênesis 11, verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. Então veja, mais uma vez, aqui está o homem tentando fazer. Lembra que eu falei para você? O que, que é a lei? A lei é fazer para tentar merecer. Babel representa a religião sem Deus, ok? É o espírito religioso que vai se transformar na grande Babilônia, lá em Apocalipse. Então, o homem queria fazer uma torre, ele quer fazer algo que ele possa atingir o céu. Isso é religião. É o homem, de alguma maneira, pelas suas obras, habilidades, por algo que ele vai fazer, ele vai conseguir chegar ao céu. Então, essa torre, ela tinha um objetivo místico. Por isso, ela simboliza a religião. Está entendendo? Amém. Cujo topo chegue até o céu. E tornemos célebre o nosso nome. Isso aqui é importante. E não sejamos espalhados por toda a terra. Então veja, frontalmente contra o projeto divino. Enche a terra. Não, não queremos encher. Nós queremos ficar. Ok? E então, estão envolvidos no fazer. Mas aqui nós descobrimos alguma coisa interessante. Todo mundo que está envolvido em fazer, faz por um objetivo. Qual o objetivo? Ser visto. Ter um nome. Ficar famoso. Ter muito seguidor. Ter muito like. Dislike não, né? Like. Likes. E agora o Instagram tirou aquele númerozinho, ficou ruim, né? Ficou ruim, mexeu com a nossa vaidade. Antes era tão bom ver lá, 40 mil pessoas assistiram, ouviram o que eu escrevi. Agora ninguém sabe. Agora ninguém sabe. Entende? Eu acho bom ninguém saber, porque na verdade aquilo não existe, só na sua imaginação que existe. É tudo fantasia. É tudo engano, bolha de sabão que o diabo faz. E as pessoas ficam iludidas com aquilo. Ok? Quem faz, faz para ser visto. Ninguém faz para fazer escondido. Esse é que é o fato. Mas quem gera filho, a recompensa dele é o próprio filho. Você entende o que eu estou dizendo? O que, que acontece? Você às vezes... tem pessoas... Eu tenho que ter cuidado com os exemplos para não ficar parecendo que eu sou contra fazer qualquer coisa. Eu não sou contra fazer nada. Ok? Mas você tem um grupo de irmãos que eles falam, pastor, nós queremos dançar no culto. Porque nós temos uma dança profética. Aleluia. Se eu falar para ele, você vai dançar lá atrás, ok? E enquanto você dança, tenho certeza que pessoas serão tocadas. Eles vão dançar lá atrás? Eu acho que eles vão. Acho que eles vão. Um domingo, dois, talvez um mês. Mas chega uma hora que eles vão ficar chateados e vão dizer o quê? Não vamos dançar nessa igreja, porque aqui nessa igreja ninguém reconhece o nosso ministério. Ninguém dá valor no nosso, porque para ele dar valor é ser visto. Para ele dar valor é ser visto. Porque quem faz quer ser visto pelo que fez. Entende? Ninguém quer compor uma música e cantar só para Jesus. Eu não conheço pelo menos ninguém, pode até ser que tenha. Olha, eu tenho uma música, mas ela é só de Jesus, não canto para ninguém. Você conhece alguém assim? Não, ele fez para Jesus, mas ele quer que todo mundo ouve e siga ele no Instagram. Isso é normal, eu não estou aqui condenando. Esse é o espírito da coisa, esse é o espírito do fazer, ok? Mas isso produz uma religião performática. E nós gostamos da religião que é mais um espetáculo de todo mundo, do pregador, do cantor, do dançador, de todos os que estão envolvidos ali. E no final é tudo uma grande exibição de fazer, mas isso é mentalidade de Caim, mentalidade do mundo, mentalidade de Babel, que lá em Apocalipse vira grande Babilônia. Que coisa! Grande Babilônia, porque quer apenas tornar o nome cérebro. Deus abomina Babel. Fazer coisa para ter nome, visão de ser famoso, visão de ser conhecido. Presta atenção, pastor também tem isso. Tem pastor que quer ser famoso. Ele acredita que o ministério dele só é grande se ele for famoso. Ele só acredita que está produzindo impacto se ele for famoso. Por quê? Porque é uma religião ainda com o homem no centro, performática, portanto ainda focada no pensamento de Caim, que resultou em Babel. Babel é sempre o oposto do mover de Deus. Mas nós saímos, sabemos então que o juízo de Deus veio de novo, lembra disso? Em Babel veio o juízo. Você vê, no primeiro começo de Deus, terminou com dilúvio. No segundo começo de Deus, termina com Babel e a confusão em línguas. Deus vem para começar a terceira vez. Aleluia, que Deus encontrou o homem que respondeu a ele. Deus agora vem para começar com Abraão. É o terceiro começo de Deus. Deus então chega em Gênesis capítulo 12 e diz: Abraão, de ti farei uma grande nação. Olha que coisa. Deus já chega contando para Abraão o que ele quer. O que ele quer, meus irmãos? Pois é, mas essa grande nação vai surgir de que jeito? De dentro de você. De você. O nome Abraão. Abraão significa o quê? Um pai grande. Ok? Até parece com português, não é? Porque Aba é pai, pai grande é um Abrão. Fácil você lembrar. É um pai grande. Mas Deus mudou o nome dele para Abraão. Que não é mais um pai grande, mas é um pai de multidões. Pai de multidões. Veja, quando Deus dá um nome desse para o sujeito, não é possível que a pessoa não pescou a ideia. Não é possível que você leia isso da Bíblia e você não entendeu que Deus tinha algo em mente. Que Deus estava querendo algo. E que o que ele queria, ele não quer mais. Ora, se Paulo diz que somos todos filhos de Abraão, então, a bênção de Abraão é para você também. E significa também que a intenção, o propósito de Deus para Abraão é para você também. Deus quer fazer de você pai de multidões. Eu quero ser pai de multidões. Eu oro todos os dias para ter filhos. Não seguidores, não prosélitos, não amontoar de pedra. Eu sempre oro, Senhor, dá-me filhos, quero filhos. Filhos que eu possa ensinar, instruir, filhos que eu possa gerar no Senhor. Filhos, filhos, para quem eu possa deixar um legado em Deus. Filhos, filhos é que são a nossa glória. Deus chamou Abraão e falou, vou de você, Abraão, vai proceder nações. Eu vou te abençoar e vou te engrandecer o nome. Isso é legal. Porque para Adão, Deus diz, e Deus os abençoou. E disse, sede fecundos. Para Noé, e Deus o abençoou e disse, seja fecundo. Para Abraão, Deus falou, eu vou te fazer fecundo, e eu vou te abençoar. Isso está determinado, vai ser assim. E sabe o que mais, Abraão? Vou fazer o seu nome grande. Mas o pessoal de Babel queria fazer Babel por causa de quê? Para tornar o nome? Eu pergunto para você, quem que é mais acusado de ser vaidoso? Um pastor que tem muitos filhos, ou um pastor que gravou muitos CDs? Quem que é mais acusado de ser vaidoso? Um pastor de uma mega igreja ou um pastor que realizou muitas coisas? Não tem ninguém mais acusado do que aquele que tem um grande rebanho. Ele é acusado sempre de querer aparecer, de querer um reino para si, de estar procurando ter vaidade. No entanto, a Bíblia mostra claramente que tem alguns que procuram fazer o nome grande, tem outros que Deus vai fazer o nome grande. É diferente. Ok? Em Babel, você procura fazer o seu nome grande através do que você faz. Mas aqui, com Abraão, Deus vai engrandecer o seu nome através dos filhos. Agora, sabe uma coisa preciosa? Abraão significa pai de multidões, mas ele teve só um filho. Só teve um filho, mas para Deus ele foi pai de multidões. Porque filho tem essa coisa misteriosa. Filho é semente. Mesmo que você gerou só um que você viu, esse um tem uma floresta inteira dentro dele. tem uma floresta inteira dentro dele. Aí Deus fala, você não está vendo, mas você é pai de multidões, nações virão de você. Mas eu estou vendo só Isaac, eu não tenho mais filhos. Como que eu posso ser pai de multidões se eu tive só um? Se você for olhar a vida de Abraão, Abraão é o sujeito que ficou a vida inteira em função de ter filho. Abraão não fez nada. Ele nem podia morar em cidade, nem construiu casa para ele. É verdade ou não é, irmãos? Então, Deus diz a Abraão, seja uma bênção. Eu vou abençoar toda a terra através de você e dos filhos que virão através de você. Então, quando Deus nos chama hoje, também nos chama com esse mesmo propósito, que tenhamos filhos. Amém, meus irmãos? Então, imagina alguém que ficou a vida toda em função disso. Como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou ter um filho? Veja, se um pastor fica a vida inteira em função disso, vão dizer o que dele? Que ele tem uma neurose. Como é que eu vou levar essa igreja a crescer? Meu Deus, como é que eu vou levar essa igreja a avançar? Pai, nós precisamos de filhos aqui. Nós precisamos de gerar gente nessa cidade. Então muitos acham que isso é ruim, que isso é errado, que deveríamos ignorar isso. Não, Abraão ficou só em função disso. Mas só que tem um negócio, Abraão não consegue ter filho. Está além da capacidade dele. Você também não consegue ter filho. Está além da sua capacidade. Abraão precisava de uma intervenção divina. Você só pode gerar filhos pelo poder de Deus. Quem faz, faz porque consegue fazer. Quem gera, só gera se Deus fizer brotar de você. Porque de si mesmo ninguém pode gerar. Já ouvi várias vezes isso. Porque algumas vezes eu tenho a ousadia de perguntar para algum pastor, às vezes quando eu viajo, eu falei, a sua igreja, quantos irmãos tem na sua igreja? E eu teve vezes de ouvir respostas mal criadas. Um dia um pastor estrangeiro falou para mim, eu não tenho poder de converter ninguém. E eu nem tinha perguntado isso. Minha pergunta era outra. Mas quando ele respondeu, eu não tenho poder de converter ninguém, ele estava mentindo. É mentira do diabo. É mentira do diabo. O diabo quer que Sara seja estéril. Mas isso é só uma maneira de Deus mostrar o seu poder. Não vai acontecer pela força de Agar. Não vai ser pelo braço do homem. Os filhos que eu vou te dar, vai vir pela dependência do céu. Entende? Essa que é a glória dos filhos de Deus. Quantos dizem amém? Então, se você tem a visão do fazer, o que alguém com a visão do fazer diria para Abraão? O que Deus diria para ele, na opinião dessas pessoas? Olha, Abraão, estão construindo uma torre ali muito grande. Eu quero que você construa uma maior para mim. É essa a mentalidade do pessoal do fazer. Se o diabo está fazendo algo, eles acham que tem que fazer algo maior do que o diabo está fazendo. Entende? Mas é o contrário. Deus não se envolve nessas coisas. Ok? Se o diabo está fazendo uma torre, Deus fala para Abraão o quê? Sai da sua cidade. Vai morar em tenda. Fica bem longe de qualquer torre que você encontrar. Porque eu estou noutra direção. O mover de Deus é completamente diferente daquilo que o mundo faz. Você está vendo o mundo fazendo alguma coisa? Faça o contrário. Você vai ter chance de acertar. É só fazer o contrário do que o mundo faz. Deus também deseja o mesmo de nós hoje. Deus apenas deseja filho. O chamado de Abraão foi apenas para ter filho. Filho que ele não podia ter, porque não tinha idade e porque a esposa era estéril. Talvez Abraão em algum momento dissesse para Deus, Deus, pede o que o Senhor quiser de mim que eu dou, mas não pede filho não. Senhor, fala o que o Senhor quer que eu faça como pastor, mas não fala de multiplicação para mim não. Você pode falar o que o Senhor quiser que eu faço. Eu vou em Aparecida do Norte de joelho se o Senhor quiser. Mas não fala para mim multiplicar uma célula não, eu não tenho esse poder. Mas Deus sempre vai requerer de você o que você não pode fazer. Porque o que você pode fazer é obra sua. O que você não pode fazer vai ser obra dele. Aí quando você fizer a obra que é dele, ele vai te dar a recompensa por você ter feito o que nunca poderia ter feito. Deus falou para Abraão, sua recompensa vai ser muito grande, Abraão. Mas Abraão vai ter recompensa de quê? Por algo que ele nem podia fazer. Porque essa é a graça de Deus. Existe um fazer da sua parte, mas um fazer que de si mesmo nunca poderia ter realizado coisa alguma. Foi o poder de Deus quem fez. Amém, meus irmãos? Isso é Abraão. Então, como Abraão, cada um de nós aqui, eu te digo isso em nome de Jesus, fomos chamados para ser pais de nações. Pais de nações. Preste atenção. Não é que fazer de si mesmo seja errado. Mas fazer e gerar são duas coisas que são opostas entre si. Eu coloquei aqui algumas diferençazinhas. Por que as pessoas preferem fazer coisas? Você vai encontrar mais gente voluntária para fazer coisas na igreja, seja limpar chão, limpar banheiro, ajudar a carregar qualquer coisa, do que para multiplicar uma célula, liderar uma célula. Por que disso? Porque gerar filhos traz pressão. Fazer coisa só traz cansaço físico, mais nada. Não há pressão, eu consigo fazer. Gerar filhos nos força a depender de Deus. Mas você pode fazer coisas sem precisar de orar, sem precisar de chorar. Você consegue. Gerar filhos vai exigir fé de você. E se tem uma coisa que estressa um crente, é a tal da fé. Porque confronta ele. Mas fazer coisas às vezes exige só um trabalho. E você pode fazer tudo para Jesus. E fazer com muito amor e carinho. E oferecer para ele. E ele supostamente teria a obrigação de receber. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Não é verdade, irmãos? Você sabe, quando nós ficamos na mentalidade de Babel, o resultado é sempre uma frustração. Vamos imaginar uma situação. Eu sou casado. Eu e minha esposa agora, ela está grávida. Ela está grávida. Como ela está grávida, ela vai fazer muita coisa. Não vai? Ela vai preparar enxoval, ela vai bordar fralda, acho que ninguém faz isso mais, ela vai preparar o quarto, ela vai comprar o berço, ela vai ornamentar, tudo aquilo maravilhoso. Mas eu pergunto para você, isso tudo é fazer, concorda comigo? Mas depois que o menino nascer, vamos ser francos, essas coisas todas tornam-se tão insignificantes. Com o tempo o menino vai rasgar o enfeite, com o tempo as coisas vão passar, porque o alvo é o menino. Agora, suponha que o menino não venha, tem algo mais vazio do que um berço sem um bebê? Tem algo mais angustiante do que um quarto arrumado, mas não tem o centro acontecendo? Essa é a história de muitas igrejas, eles ficam a vida inteira arrumando quartinhos para o bebê que nunca chega. São igrejas que se tornam vazias, o fazer deles se torna vazio. Por quê? Porque não teve o filho não veio. O filho é o alvo de tudo. Ter o filho é o alvo do Senhor para nós. Amém, meus irmãos? Eu não quero julgar quem está fazendo, não. Eu acho que os pastores fazem com sinceridade. Você não está autorizado a sair julgando ninguém. Nós avaliamos a nós mesmos. Nós queremos avaliar a obra que nós estamos fazendo e queremos fazer em linha com a vontade de Deus. Amém? Quando você aceita o desafio de gerar filhos, você está aceitando o desafio de fazer o que você não poderia fazer por outro meio que não seja a dependência do poder de Deus. Fazer coisas pode ser, às vezes, mero entretenimento, diversão. Para Abraão, talvez fosse mais fácil construir uma torre do que ter um filho com Sara. Talvez fosse mais fácil fazer, mas não iria agradar a Deus. Não era o que Deus queria, ok? O que Deus queria é filhos. Temos que ser como Raquel, a oração de Raquel. Dá-me filhos, senão eu morro. O que nós queremos são filhos, porque tudo que nós fazemos passa. Os filhos permanecem. Por isso, concentre-se nisso, gerar, cuidar, não é? Discipular, treiná-los, concentre-se nisso, as outras coisas podem vir a acontecer, mas é tudo secundário. O que te traz realização são os filhos. Sabe, quem faz coisas, presta atenção nisso, quem faz coisas, espera reconhecimento de outros. Quem gera filhos, não espera elogio de ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu tenho aqui o meu filho, e eu estou cuidando do meu filho. Aí o Paulo Cheim fala, pastor Luiz, parabéns, você é um bom pai. Eu vou ouvir o elogio, vou achar esquisito, vou falar, obrigado, mas não significa nada para mim. Pai não está esperando ouvir elogio do vizinho dizendo que ele é um bom pai. O pai espera ouvir isso de quem? Do filho. A glória do pai é o filho. Entende? Os seus filhos é que vão te trazer alegria. Mas quem faz, não tem ninguém para trazer alegria. Porque quanto mais like ele tem, mais like ele quer. Quanto mais elogio tem, não é suficiente, porque ele fez muito. Porque na verdade ele só fez, mas você só teve um filho. Mas quando o seu filho chega para você e fala, papai, eu quero ser como você, você vai inchar igual um sapo. Entende? Você vai dizer, isso é glória. Né? Quando o seu filho diz, papai, não tem ninguém como você, você para mim é o máximo. Esse é o elogio que você precisa ouvir. Não tem que ouvir mais nada de mais ninguém. Os filhos é que importam. Os filhos é que vão fazer diferença na sua história. A Bíblia fala que os filhos são a nossa coroa. Só quero ler para você dois versículos que diz, Filipenses 4:1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Paulo está dizendo que os irmãos eram a sua coroa. Que irmãos? Os irmãos que ele gerou. em Filipos. Depois os Tessalonicenses, Paulo diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa? Quem é a nossa coroa? O que, que ele diz? Não sois vós? Vocês são a nossa coroa. Então a nossa recompensa são os filhos que nós geramos. Jesus não fez nada. O que, que Jesus fez? Ele não construiu nada. Jesus nem escreveu os evangelhos. Quem escreveu foram os discípulos. O Senhor não fez nenhuma obra humana, ele não veio para fazer, ele veio só para gerar. E ele fez isso de uma maneira subjetiva, discipulando os discípulos, e fez de uma maneira objetiva, como só ele poderia fazer, na cruz do Calvário. Quando o soldado enfiou a lança e saiu sangue e água, ali estava mostrando como que as coisas seriam. Nós seríamos gerados pela água e pelo sangue. Entende? Na sua ressurreição, ele gerou a sua igreja, literalmente, objetivamente. Então ele veio, como ele disse, para ser a sementinha que ia morrer, germinar, para gerar muito fruto. Só isso que ele veio fazer. Paulo, o que que Paulo fez? A Bíblia fala que Paulo era fabricante de tenda, mas nunca ocorreu para Paulo fabricar uma tenda para os irmãos de Éfeso reunirem. Nunca. Por quê? Será que Paulo não tinha visão? É porque Paulo fabricava tenda para sobreviver. Mas quando se tratava de edificar para Deus, ele nem lembrava disso. Ele só queria saber de gerar filhos para Deus. Aí você fala: não, mas Paulo tinha um ministério. Ele escreveu as epístolas, então ele tinha um ministério epistolar. Presta atenção. Você acha que Paulo ficava na casa dele falando: eu preciso de treinar, eu preciso ter um ministério, eu gosto muito de escrever, então eu quero escrever. Como alguns irmãos fazem às vezes, né? Querem escrever, mas eles escrevem para quem? Para quem que eles querem escrever? A escrita deles é só um fazer. Paulo não. Quando ele escrevia para os filhos. Eu preciso escrever porque eu preciso orientar os meus filhos de Corinto. Eu preciso orientar os meus filhos de Colossos, de Tessalônica. Então não era um ministério epistolar. Era apenas o meio que ele tinha de estar em contato com filhos. Eu digo para você a mesma coisa. Quando eu escrevo um material desse, eu não estou escrevendo porque eu estou preocupado em ter um nome, ficar famoso, vender muito, ser conhecido. Não, eu estou preocupado é com filhos. Eu estou preocupado é o que, que o Roberto pode ensinar lá, como é que eu posso ajudar o Roberto a ensinar com clareza, como é que eu posso cooperar com ele para que os irmãos lá entendam o que nós fazemos. Então, eu estou fazendo algo com um propósito. Eu não tenho ministério de escrever, eu não sou escritor. Eu sou pai, meu negócio é ser pai. Meu negócio é gerar filhos. Porque é isso que está no coração de Deus. Quando chegar naquele dia, o que o Senhor vai requerer de nós, é só isso. Onde estão os seus filhos? Mas eu sei que você não vai estar lá por acaso. Porque o Senhor já te deu e vai te dar muitos filhos ainda. Quantos dizem amém?